Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com o professor Antônio Corrêa de Lacerda, que, entre outras obras, escreveu aí o centenário de Celso Furtado, esse grande economista brasileiro, né? Um dos poucos, ou se não foi o único, indicado ao Prêmio Nobel de Economia em uma outra oportunidade. Professor, dá para a gente uma luz do que é a teoria do desenvolvimento cunhada no pensamento de Celso Furtado?
Bem, basicamente o Celso Furtado, ele se destacou nacional e internacionalmente por desenvolver uma teoria econômica voltada para os países subdesenvolvidos na definição dele. Ou seja, aqueles países que não estão, na visão do Celso Furtado, num estágio intermediário para o desenvolvimento, mas sim numa condição permanente de subdesenvolvimento, que precisam romper com essa amarra, né, para se tornarem desenvolvidos. E Celso Furtado defende que só é possível se você criar o seu próprio caminho, né? Como ele diz na sua definição de desenvolvimento, desenvolvimento é ser dono do próprio destino. E para ser dono do próprio destino, você precisa criar o seu próprio projeto de nação e definir os instrumentos de política econômica a partir desse projeto, né? Então, o Celso Furtado teve importantes contribuições na CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, e outros órgãos, e nas suas obras, né, tem uma obra clássica dele, que é a Formação Econômica do Brasil, né, que exatamente trata de toda a trajetória brasileira, mas há outras também, como o Mito do Desenvolvimento, Um Projeto para o Brasil, Brasil, a Construção Interrompida, onde ele exatamente explora, né, e desenvolve ideias e essa teoria de desenvolvimento voltada para a economia brasileira.
O seu livro faz uma viagem, ele busca ali os conceitos, as teorias, e também traz uma visão. Você poderia falar um pouco do seu livro especificamente, quando você faz essa homenagem, vamos dizer assim, escreve sobre isso, você poderia dissertar e falar um pouco mais do seu livro?
Com prazer. Esse livro surgiu da ideia de marcarmos o centenário de Celso Furtado com a visão de economistas brasileiros, de diversas universidades, de várias especialidades, né, falando sobre a vida e obra de Celso Furtado, uma vez que as duas se completam, né? Então nós temos não só artigos que eu escrevi diretamente, a maioria dos artigos eu assino em coautoria, né, com professores da PUC de São Paulo, como é o caso da Rosa Maria Vieira, que inclusive é uma professora especializada, né, na obra do Celso Furtado, o professor Rubens Savaia, né, que é um outro professor da PUC de São Paulo, e temos também colegas de outras universidades, como por exemplo o Luiz Paulo Nogueirol, que é da Universidade de Brasília, o Joaquim Miguel Couto, que é da Universidade de Maringá, né, no Paraná. Temos jovens economistas também, que a gente trouxe para o livro exatamente para trazer a nova geração para uma reflexão do Celso Furtado, como é o caso do André Paiva, que é um ex-aluno da PUC, hoje professor em várias universidades, e o Davi Decache, que atua em Brasília como economista, né, assessor parlamentar, enfim, um jovem brilhante, né? Então, essa conjugação entre a experiência e a juventude numa reflexão sobre a obra de Furtado é que nós trazemos nesse livro Celso Furtado, 100 anos, pensamento e ação, numa reflexão sobre os caminhos brasileiros a partir da realidade que a gente vive hoje.
Professor Antônio, essa ideia, eu tenho que voltar nessa ideia do consumo, nessa ideia da demanda, que eu acho que é muito importante, você faz um recorte também no livro. Ainda mais hoje, que a gente está vivendo esse consumo exacerbado, essa situação que a gente está vivendo assim, de algoritmos, né? As pessoas consomem sem ter vontade de consumir, fazem as coisas sem ter vontade de fazer, elas são conduzidas por esse processo. Trabalhar tudo isso, criar um material. E tem uma coisa, quando eu assisti uma aula do Zé Paulo Neto, e eu uso muito isso aqui no programa, que ele fala que as pessoas não entenderam Marx até hoje, porque a ideia do projeto capitalista é dividir todas as áreas do conhecimento. Então você vai esfacelando. E Marx, eles dividiram em várias partes. O Marx da assistência social, da economia, da história, cada parte tem um dinamismo. E ele fala, isso é errado, nós precisamos estudar Marx no todo. O que eu quero dizer com isso? É que ele fala que é preciso, para entender Marx, você precisa pegar o objeto, tatear o objeto, entender o objeto para depois criar a teoria sobre o objeto. E o que a gente tem feito é criar a teoria para poder estudar o objeto. Então, quando o Celso Furtado traz essas ideias, quando ele cria a Sudene, quando ele participa do governo de Juscelino, depois ele vai para as reformas de base, depois ele vai para o Ministério da Cultura, é uma forma de tatear o objeto, né, no meu entender. É, entender o que a gente está acontecendo, o que está acontecendo hoje, com relação ao que ele falava lá atrás, de desenvolvimento, de consumo, a ideia de entender o consumo para você não viver só de produtos primários, né? É fundamental voltar nele hoje para a gente entender todo esse contexto e entender a nossa relação com o consumo, a nossa relação com o capital e com essa volatilidade que a gente está vivendo das relações humanas, principalmente ligada à economia.
A obra de Furtado nos traz luz, né, sobre essas grandes questões que se apresentam do ponto de vista econômico, que, como você bem ressaltou, elas não são estritas à economia, elas têm a ver com a história, com a política, com a sociologia, com a antropologia, enfim, com todas as demais ciências humanas, né? Então, a contribuição do método furtadiano está nessa linha. E, particularmente, quanto ao papel do Estado e o papel das contas públicas, de questionar algo que fizemos num livro anterior, também pela contracorrente, que é o mito da austeridade, né? Onde a gente se contrapõe à visão do chamado Estado mínimo, né? Que é uma aberração já de origem, né? Quer dizer, é uma contradição em termos, porque o Estado não tem que ser mínimo, tem que ser máximo, tem que ser um Estado adequado aos desafios que se apresentam para uma determinada nação, né? E no Brasil, pós-2015 especialmente, se fez valer essa visão da chamada austeridade fiscal, né? Por isso que o livro se refere ao mito da austeridade, que é aquela ideia de que, se o Estado contrair os seus gastos, isso vai trazer a confiança, e a confiança é que vai trazer o crescimento. Ora, Furtado se contrapõe absolutamente a essa visão, no momento em que ele defende a criação do mercado de massas, né? Um mercado consumidor adequado à nossa capacidade produtiva e, junto com isso, atrelado a um projeto de desenvolvimento. É isso que vai trazer o ciclo virtuoso do desenvolvimento, né? Não é o contrário, né? Que você vai importar padrões de consumo e vai restringir a ação do Estado para você obter o sucesso, né? E o resultado disso, em termos de política econômica, desse equívoco, né, do que eu chamo do mito da austeridade, tem sido no Brasil, nos anos em que eu citei, nos últimos 5, 6 anos, a recessão, quando não um crescimento econômico pífio, né? E evidentemente com uma incapacidade de geração de emprego e renda, né? Concentrando a nossa já extremamente concentrada, concentrando ainda mais, né, a nossa renda.
Professor, vou fazer mais um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final dessa entrevista maravilhosa. Eu quero explorar atualidades com o professor Antônio Corrêa de Lacerda sobre o que a gente pode pensar daqui para frente nesses momentos tão voláteis, né, tão líquidos que a gente tem vivido em todas as relações da humanidade, aqui nesse caso específico aqui no Brasil. Não saia daí, é um minutinho só, a gente volta daqui a pouquinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba.